Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
Muito bom. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do Valor Literal. Prazerzão ter vocês aqui. Deixa eu só colocar aqui algumas das nossas informações de hoje. Nosso livro hoje é O Poder do Milagre. E nós temos o prazer de estar aqui com o autor do livro, o professor Roberto Ferrari, lá de São Carlos. Bem-vindo, professor. Prazer ter você com a gente, viu?
Obrigado, Romulo.
Valeu. Daqui a pouco vamos ouvi-lo aí falar a respeito desse livro. Temos aqui a Larissa, que tem nos ajudado aí na apresentação. Bem-vinda, Larissa. Tchauzinho para a galera. E a Natália, que é a nossa convidada especial de hoje. Bem-vinda, Natália. No
Obrigada.
Meio aqui está a Lohane. Lohane é a nossa intérprete de Libras. Oi, Lohane. Beleza. Vamos orar então para a gente começar, pessoal? E aí a gente entra nas nossas informações de hoje, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos realizando mais um episódio do programa Valor Literal. Pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando hoje ao falarmos sobre o livro O Poder do Milagre. Esteja conosco durante todos estes momentos, que tudo que façamos aqui seja para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, primeira coisa que a gente tem para falar é que nós vamos fazer o sorteio do livro, né? Então, se prepara aí, cadastra lá. Nós temos já um link, que já é conhecido, é o mesmo link. A gente conseguiu agora aqui um recurso, olha que legal. Vai ficar aí passando um pedacinho de tempo o link para o sorteio. Então, o link está passando aí para você, iasd.link/valor. É, claro que esse que está passando aí não é clicável, né? Você tem que digitar no seu navegador. Então, você coloca no seu navegador iasd.link/valor, você vai entrar no formulário online e lá vai aparecer as informações para você poder colocar lá e poder participar do sorteio, tá bom? A gente vai colocar aqui também no chat e aí você pode acessar e poder participar. A gente vai sortear dois livros no final do programa, então esteja preparado aí para poder participar conosco, tá bom? É, nós vamos começar aqui falando a respeito do autor, né? A gente sempre começa por essa parte e eu vou convidar agora a Larissa para ela poder falar para a gente a respeito do autor do livro. Ele está aqui hoje com a gente, né? A gente quer passar algumas informações aí para vocês conhecerem mais sobre quem é Roberto Ferrari. Então fala para nós aí, Larissa, quem é o autor do livro de hoje, como é que é aí as informações a respeito dele.
Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, o professor doutor Roberto Ferrari, ele é doutor em Física Computacional pela Universidade de São Paulo. Ele é pró-reitor de extensão da Universidade Federal de São Carlos, no estado de São Paulo. Ele já foi coordenador de curso de graduação de Ciência da Computação e Sistemas de Informação na UFSCar. Já foi avaliador de cursos de graduação do MEC e foi chefe de departamento de computação da Universidade Federal de São Carlos. Então, aqui temos uma pessoa com um currículo muito grande, muito bom, e que fala para a gente também sobre Deus. Então, mostra que não é só uma área da vida que ele domina, né?
Muito bom. Excelente, muito bom, professor. Prazer poder ter você aqui com a gente. E a nossa primeira parte é justamente a respeito do autor, né? A gente queria saber de você, professor, algumas coisas aí a respeito do livro, como surgiu essa ideia de escrever esse livro, né? Como é que foi esse processo inicial para você poder escrever o livro. Eu acho que o seu áudio tá mutado, não, está funcionando. Então, fala para a gente como é que foi essa ideia aí que surgiu de escrever esse livro a respeito do poder do milagre.
Bom, boa tarde novamente a todos que estão ouvindo, Romeu, Larissa, Natália. Quando você faz uma tese de doutorado, você estuda 4 anos, e aí você resume boa parte do que você aprendeu em 100 páginas, talvez. E aí você oferece isso ao mundo. E esse livro é mais ou menos assim que eu encaro. É um estudo, para mim, para o meu crescimento, para o meu aprendizado, sobre a vida de homens e mulheres que enfrentaram, viveram grandes milagres, foram transformados por grandes milagres. E aí, tudo que eu aprendi, toda a fé que eu ganhei, toda a alegria, toda a bênção que eu recebi, o objetivo é compartilhar com o mundo, dar um pedaço do presente que eu recebi para o mundo. Compartilhar, esse é o propósito de escrever um livro. No meu caso, é sempre esse o propósito.
Muito bom, excelente, professor. E durante essa experiência, assim, o que, que você pode contar para a gente, assim, de como foi, como é que foi esse processo, como é que você desenvolveu isso, quem sabe alguma história, assim, curiosa do processo de escrita do livro?
Bom, história curiosa, não vou falar do livro em si, contando, então, sei lá, histórias curiosas. História curiosa, esse nome, O Poder no Milagre, não fui eu que dei, quer dizer, é um nome que o editor, a editora, a Casa Publicadora Brasileira, escolheu esse nome. O nome original era A Atitude por Trás do Milagre. E aí eu enviei os originais para a editora, já tinha publicado um outro livro pela mesma editora, já conhecia mais ou menos o modo deles trabalhar. O primeiro livro, eles também mudaram o nome. E o autor fica com um pouco de ciúme, né, quando você muda. Então, essa editora, eu trabalhei com 3 editoras até hoje, essa editora, ela é bastante incisiva, assim, no processo de edição, muito meticulosa, e o autor fica com um pouco de ciúme, às vezes algumas frases que foram trocadas no meio do livro, daí a hora que eu leio de novo, não, essa frase não é minha, e aí você fica com aquele ciúme. Mas eu escolhi essa editora, 2 livros que eu publiquei com ela, 2 livros evangélicos, os outros são acadêmicos. Os 2 eu escolhi publicar com ela, em determinado momento eu falei, ok, eu vou deixar a editora tomar a decisão que ela quiser. E aí eu entreguei o meu presente ao mundo para essa editora, para ela ajustar. Então o nome não era esse, o nome original era A Atitude por Trás do Milagre. E aí virou O Poder do Milagre.
Muito bom, muito bom. Acabou que ficou sendo um subtítulo, né? Porque o título do livro também menciona isso ali sobre as atitudes das pessoas vencedoras. E como é que foi o critério para você escolher as histórias que estão no livro? Que são vários milagres ali da Bíblia, né? Esse processo de seleção dessas escolhas.
Olha, eu confesso que foi um período da minha vida que eu estava precisando muito estudar, queria muito estudar sobre isso. E aí tudo quanto é milagre que eu encontrei na Bíblia, especificamente na Bíblia, eu estudei. E aí eu escolhi, no fundo, por aqueles que eu entendi que eu ganhava alguma orientação, em especial nesse sentido, da atitude do personagem. Se você está buscando uma fórmula milagrosa para saber como os milagres acontecem, eu faço um roteiro de bolo, faça A, B, C e pum, você conseguiu um milagre, não é nesse livro que você vai encontrar. O assunto é outro, o assunto é realmente a vida, a atitude de personagens bíblicos que viveram grandes milagres, tentando aprender da vida deles, da experiência que eles viveram.
Excelente, muito bom. E você é da área de informática, né, ali na universidade. Imagino que você lida ali com várias coisas do ambiente acadêmico e tal. Como é essa coisa de transitar nesses 2 mundos aí, o mundo acadêmico, o mundo espiritual, religioso, né? Você percebe links aí entre uma coisa e outra? Se sente fortalecido, às vezes, na sua fé no ambiente acadêmico? Ou traz alguma característica da análise acadêmica para o mundo espiritual? Como é que é essa relação entre esses 2 mundos, assim, na sua vida?
Existe um relacionamento bem, bem marcante, sim, no meu caso, pelo menos. É porque eu, em determinado momento da minha vida, eu vivi processos muito parecidos com esses milagres que são reportados aí nesse livro, e aí isso deu uma chacoalhada em mim. Em determinado momento eu falei assim, olha, toda a aptidão que Deus me deu presente de desenvolver, que eu tenho usado academicamente, eu gostaria de usar também para a missão principal para a qual ele me colocou nesse mundo. Então, eu falei, bom, aqui, o que, que eu estou fazendo aqui na academia? O que, que eu estou aprendendo a fazer aqui há anos? Por exemplo, estou aprendendo a escrever. Desde mestrado, doutorado, artigos, livros acadêmicos, já tinha publicado, livros didáticos. E aí eu falei, bom, acho que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Vou usar essas mesmas aptidões que Deus me deu presente de desenvolver. Vou usar para a principal missão que eu entendo ter nesse mundo, que é refletir aqui nesse mundo o caráter de Deus, dizer quem é Deus ao mundo. Acredito que essa seja a principal missão de cada um de nós. E eu resolvi usar para isso. Então, escrever foi algo que eu aprendi muito na minha vida toda de trabalho. Dar aulas, falar em público, trabalhei bastante, desenvolvi bastante isso. E esse privilégio eu resolvi compartilhar também para a principal missão desse mundo, que é falar um pouco sobre Deus.
Excelente, professor, muito bom. É uma maravilha a gente ver esse uso dos dons, assim, né? Essa coisa também do aspecto da confiança em Deus, nesse aspecto acadêmico e tal. E isso também é algo assim, muito da vida dos jovens, né? E a gente aqui é do Ministério Jovem. Eu queria agora, nessa última pergunta minha aqui, antes da gente passar para a Natália, a gente tem feito esse programa no intuito de incentivar o pessoal a ler os livros, né? A gente não fala assim, exatamente do teor do livro em si, a gente passa uma visão geral, conta experiência. Quando a gente tem o privilégio, como hoje, de ter o autor presente, a gente busca essas experiências a mais, né? E assim, que mensagem você poderia passar para os jovens a respeito da leitura desse livro, que você recomenda, alguns aspectos assim, da visão que eles precisam ter ao ter o contato com o livro O Poder do Milagre?
Legal, esse livro é um mergulho na vida de homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas por grandes milagres. E o objetivo é, ao leitor, o objetivo é sentir na própria pele, o tanto quanto possível, os mesmos dilemas, as mesmas alegrias que essas pessoas sentiram. E, com isso, desenvolver a fé, desenvolver as atitudes que essas pessoas desenvolveram, que essas pessoas tiveram ao viverem grandes milagres. Então, ao mergulhar fundo na vida de homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas por milagres, o convite, a mensagem para vocês é: viva o que eles viveram e deixe Deus transformar a sua vida. Esse é o principal convite que eu tenho para todos aqueles que quiserem ler esse livro.
Excelente. Bom, nesse caso aqui, a gente teve uma jovem que nós destacamos para essa missão, né? De ler o livro, de trazer aqui uma visão geral do livro, falar sobre a experiência dela e tal, como é que foi, o que ela recomenda para as outras pessoas assistindo o programa e tal. E agora é a sua vez então, Natália. Fala para a gente aí sobre o livro. Se você quiser também fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, alguma ideia aí com o professor Roberto, fique à vontade. Agora esse momento é seu aí, a respeito da sua experiência com o livro.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim? Que ótimo. Boa noite, doutor Roberto. É uma alegria estar aqui com a gente. Aqui está o livro. Eu li ele numa tarde e eu achei ele muito bacana. É uma linguagem muito acessível. Um livro pequenininho, tem 80 páginas, 7 capítulos. E o capítulo que eu mais gostei foi o capítulo de número 6, que ele veio de encontro a reflexões que eu tenho tido nas últimas semanas. Então, eu achei um livro bem interessante. É aquele livro que você começa a ler e você vai se apaixonando à medida que os capítulos vão passando. Então, no primeiro capítulo, você tem uma visão sobre se você gosta ou não do livro. E aí você vai passando os capítulos e vai gostando mais. Então, eu achei isso muito interessante, essa progressão do meu gostar diante, né, do livro. Então, é um livro que, como o doutor Roberto falou, O Poder do Milagre, qual que é a atitude das pessoas vencedoras? Eu vou explanar de maneira rápida e específica algumas coisas que me chamaram a atenção em capítulos específicos, em todos os capítulos, porque o objetivo aqui é despertar em você, que está nos assistindo, o desejo, né, de ler o livro. Então, eu não vou falar muito, não vou dar muito spoiler sobre o livro. Então, ele tem como objetivo apresentar as atitudes que os personagens dos grandes milagres da Bíblia tiveram e analisar como eles receberam os milagres e como que eles reagiram quando Deus disse não. Porque, às vezes, Deus nos dá o milagre quando a gente pede, e às vezes Deus nos dá um milagre sem a gente pedir. E outras vezes nós somos o milagre. Isso é interessante. Outras vezes nós somos o milagre. Tem uma frase, né, que o pessoal comenta, que diz que quando Deus não concede um milagre é porque você é o milagre. E eu fiquei pensando bastante nisso, né, durante a leitura do livro. Eu queria ler uma pequena parte da introdução que eu achei assim, muito bacana. Você já pensou... Já pensou se você pudesse viver os grandes milagres da Bíblia? Já pensou se você pudesse experimentar a expectativa e a emoção de ser milagrosamente salvo de um exército de inimigos? Como seria sentir o que sentiram aqueles que foram jogados em uma fornalha e saíram de lá sem um fio de cabelo queimado? Seres humanos como eu e você foram cercados por exércitos, ameaçados por poderosos e viram seus queridos à beira da morte. Nesses momentos de dificuldade, eles ainda não tinham visto o final da história, o grande milagre que aconteceria em sua vida. Lembro a introdução, me trouxe à mente uma reflexão do quão importante é nós lermos as histórias da Bíblia, meditando nelas e tentando se colocar no lugar dos personagens da Bíblia. É uma leitura que muitas pessoas não fazem. Podem existir pessoas na igreja que conhecem a Bíblia do começo ao fim, mas que nunca tiveram a experiência de se colocar no lugar do personagem e de tentar sentir aquilo que ele sentiu. Ter uma conexão com aquela leitura de maneira mais, eu posso dizer, um pouco emocional e também ter uma experiência espiritual a partir daquela sensação, né? Então, isso é algo muito interessante. Então, algumas histórias aqui que tem no livro. Tem histórias de Davi, Ana, Ezequias, Paulo. Paulo, né, que foi assim... Você olha para ele e você já pensa em milagre, né? Porque foi a caracterização do milagre. Falou bastante sobre Daniel e seus amigos, sobre Elias, sobre Moisés. No primeiro capítulo ele vem falando bastante sobre a vida de Davi, as vitórias de Davi, quais foram as atitudes que Davi teve, né, perante as dificuldades. E eu ressalto duas aqui, dentre outras várias que nós podemos pegar desse capítulo, duas atitudes vitoriosas de Davi. A maneira como ele enfrentou a dificuldade foi pegar aquela promessa bíblica e tornar sua, né? Algo que a gente pode levar como lição para a nossa vida. Aprender a pegar as promessas da Bíblia e tomar ela como nossas também. Então, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E para Deus nada é impossível. Então, duas coisinhas importantes da história de Davi que ele conseguiu tomar para si esses versos da Bíblia. Uma coisa que eu achei interessante também acerca do livro foi a forma como o autor dividiu o capítulo. Por exemplo, ele contou a história do personagem e depois teve uma parte ali que se chama Agora o Assunto é Você, e fala sobre você, sobre nós, sobre mim. E depois uma atividade para o crescimento espiritual. Então é bacana porque nós temos a reflexão do personagem, uma meditação a respeito da nossa vida e uma atividade prática para o dia. Então eu achei isso bem interessante. O segundo capítulo vem falando bastante sobre a história de Ana. Nós conhecemos a história dela, que ela não conseguia ter filhos e ela orou e clamou muito a Deus para que ela conseguisse, né, ter essa bênção de ter filhos. Uma reflexão interessante que eu tive nesse capítulo. O que você faz quando ora, ora, ora e não ouve uma resposta de Deus? Qual que é a nossa atitude quando nós oramos, oramos, oramos e a resposta não vem? Às vezes a gente se revolta, às vezes a gente desiste de orar, e ou às vezes a gente simplesmente se esquece de conversar com Deus sobre aquele assunto, né, que estava ali na nossa mente. E a história de Ana traz para gente essa atitude de uma pessoa que né, uma atitude de uma pessoa vencedora de fato, que é o quê? Insistir com Deus. Mas não é porque Deus precisa que a gente insista, ele não precisa disso. Mas nós precisamos reforçar a nossa oração perante Deus. E outra coisa interessante que eu achei também aqui nesse capítulo que ele falou sobre Elias também, eu sou apaixonada pela história de Elias, que Elias ele não se preocupou em entender por que, que ele precisava orar pela sétima vez, aquela história lá de Elias que ele orou para que não chovesse, né? Durante 3 anos não choveu, e aí depois ele orou de novo para que chovesse. Só que quando ele orou para que chovesse novamente, ele teve que orar muitas vezes. E ele não ficou se perguntando ou se preocupando do porquê que ele precisava orar tantas vezes para que a chuva viesse. Essa não foi a preocupação dele, né? E quantas vezes na nossa vida isso pode ser uma preocupação? Às vezes a gente fica se perguntando muito o porquê. Por que isso, Deus? Por que aquilo? E quando a gente fica muito focado no porquê, parece que a gente não entende a moral da história. Esse não é o objetivo principal que deve ocupar a nossa mente, o porquê. E apenas continuar em oração, continuar insistindo, porque lá no céu a gente vai poder entender tudo de uma maneira clara. Então, a atitude vitoriosa ali dele. Abriu o coração a Deus e isso trouxe de fato paz para ele. Então, buscar a Deus de maneira incansável, mesmo tendo como resposta o silêncio, não desistir de Deus. Orar por muito tempo, derramar a alma a ele como um amigo. E aí a ansiedade vai dar lugar à confiança. Muitas coisas interessantes nesse capítulo. Eu gostei bastante da atividade para crescimento espiritual também desse capítulo. E aí o próximo capítulo é quando Deus diz não. Isso é muito interessante. E quando Deus diz não, né? Vem falando bastante sobre a história de Moisés, de Elias, que Deus disse não para os dois em alguns momentos específicos da história deles. Como que eles reagiram perante essa situação? E eu queria ler para vocês uma parte aqui que eu achei fantástica, que é uma citação da Ellen White do livro Testemunhos para a Igreja. Deus nunca dirige os seus filhos de maneira diversa daquela pela qual eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido. Naquilo em que nossa mente infinita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Amém. Eu gostei muito dessa frase. Eu tenho um livrinho, o meu livrinho amarelo está ali em cima, que eu anoto todas as passagens, frases, citações que eu gosto, porque me ajuda a lembrar em momentos que eu estou triste, desanimada, eu abro o meu livrinho, sempre tem alguma coisa ali que vai me dar ânimo e também me ajuda a construir sermões, temas, né? Palestras, isso é muito bacana. E eu anotei essa lá no meu livro. Então, como que nós devemos, reconhecer, né, que os planos de Deus são melhores que os nossos, alguns passo a passo ali para reconhecer que o plano de Deus é melhor que o nosso. E uma coisa que me chamou muito a atenção também nesse capítulo. Será que nós perguntamos a Deus e pedimos ajuda a Ele para que Ele nos ajude a escolher os nossos sonhos, os nossos planos? Muitas vezes a gente pede apenas para que Deus abençoe os nossos sonhos, mas não para que Deus nos ajude a escolher eles. Né? E essa foi uma reflexão que eu fiquei assim a semana toda meditando. Às vezes eu oro muito para que seja feita a vontade de Deus, mas para que Ele me ajude, me abençoe, mas não para que Ele me ajude a escolher os meus sonhos. Então, eu achei isso fantástico, né? Continuando aqui, vem falando sobre a história de Daniel também, a atitude de Daniel perante as situações da vida dele. Uma frase que eu achei bacana também. Liberdade é ter coragem para viver e morrer lutando por aquilo que nós acreditamos. E aí vem falando também sobre a história de Ezequias, a atitude que ele teve, a atitude vitoriosa que ele teve, né? Passando por momentos difíceis, ele teve que construir uma relação com Deus de amizade, de não apenas pedir a Deus por um milagre, não apenas clamar a Deus quando ele precisava de um milagre, né? Mas de ser amigo de Deus e construir essa relação com ele em todos os momentos da vida. É, de fato, entregar o coração a Deus como um amigo. Porque um amigo, a gente não vai a ele só quando tem um problema. A gente compartilha a vida, compartilha os sonhos, a gente pede socorro quando a gente precisa, mas também compartilha as alegrias, né? E quantas vezes na vida a gente tem uma relação com Deus de apenas pedir ajuda, né? Parece o gênio da lâmpada. Você vai lá só quando você tem problema e pede pelos milagres, né? Às vezes a gente tem essa falsa ideia de quem é Deus e acaba não tendo uma experiência real com ele. E aí vem um capítulo 6 que eu adorei. Adorei esse capítulo 6, que veio bastante de encontro, assim, às minhas reflexões. O título é Por que você ainda está preocupado? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. João 20:29. Então, esse capítulo vem falando bastante sobre a ideia de tomar para si a bênção de Deus e ter fé nela, acreditar nela. Tomar a posse antecipada das bênçãos. É aquela questão, né? Quando você ora a Deus entregando para ele uma preocupação, quando termina a oração, você continua preocupado? Sim ou não? É para vocês refletirem. Será que a gente continua preocupado quando a gente ora, assim, entrega? Você vai lá, entrega tudo para Deus na oração, você chora, faz tudo. Mas quando você termina a oração, como está o seu coração? Você continua preocupado? A promessa de Deus, o que ele nos convida, né, é a ter paz. É, de fato, pegar os versos da Bíblia e trazer para nós como uma verdade. Ter paz, sabendo que ele vai nos responder, que ele vai, de fato, nos ajudar. Aqui uma citação que ele colocou do livro Desejado de Todas as Nações. Que nós podemos, inclusive, agradecer pela resposta à oração antes mesmo de a resposta aparecer. Tendo pedido suas bênçãos, devemos crer que as recebemos e dar-lhe graças porque as temos recebido. Então vamos ao cumprimento de nossos deveres, certos de que a bênção terá lugar quando mais delas necessitamos. É a questão de exercitar a fé, exercitar a confiança e exercitar, sair do estado de ansiedade que muitas vezes a gente vive, né? Eu acho que essa pandemia veio bastante para trazer à tona muitas preocupações e ansiedades dentro do nosso coração. E praticar essa questão de entregar para Deus as nossas ansiedades e preocupações e tomar posse dessa bênção que é o descanso, a confiança, isso é algo que é muito bacana. Então, esse capítulo aqui é fantástico. A gente aprende a receber o alívio imediato diante de uma preocupação, né? E o último capítulo que vem falando sobre a vida de Saulo, que virou Paulo, que é basicamente a representação do que seria um milagre, né? Eu acho que o milagre, assim, que eu admiro muito na vida de Paulo, que também vem falando bastante nesse capítulo, é que ele conseguiu verdadeiramente entender o que é não viver com culpa, né? Porque na história dele é muito fácil, ele poderia muito, muito bem ter vivido a vida toda cheia de culpa, porque antes ele matava o povo de Deus, ele acusava, ele fez um monte de coisa errada. Mas ele entendeu que tudo que a gente fez de errado, Jesus já pagou na cruz e ele pôde viver com isso, depois da transformação dele, com um coração tão leve, tão, sabe, essa leveza que Paulo traz pra gente depois da conversão dele, na minha visão é um verdadeiro milagre que ele ensina bastante em todos os livros e nas epístolas dele, então eu gostei bastante. Então, resumindo o livro, pessoal, é um livro que eu super indico, eu falei pouquinho sobre ele, porque o objetivo é despertar em vocês o interesse. Eu gostei bastante mesmo, assim, dá para você ler ele numa tarde, é bem tranquilo. E foque nele, assim, não com o objetivo apenas de ler, mas medite, é mais do que leitura, é você meditar, é você fechar os olhos e se colocar no lugar daqueles personagens e aprender a extrair as coisas do livro e tomar para si e colocar em prática na vida, porque vale a pena. É isso.
Muito bom, Natália, excelente. Ela gostou mesmo, professor, olha aí. Foi uma boa experiência.
Obrigado, interrompendo aqui, obrigado. E Natália, eu fiquei muito feliz por você ter aquilo que eu falei, que a gente estuda 4 anos e entrega em 100 páginas, quer dizer, eu estudei algum tempo, entreguei em 80 páginas e você capturou muito a essência do que é a mensagem do livro mesmo. Muito obrigado, fiquei muito feliz com a sua leitura, que amém. Deus lhe abençoe ricamente.
Muito bom, graças a Deus, excelente. Bom, eu vim acompanhando aqui pelo chat e tal, acho que ainda não temos, acho que ficou tudo bem, bem esclarecido, né? Não ficou dúvidas. A gente tem alguns aqui expressando sobre a alegria de saber mais sobre o livro, né? A Sara mencionou aqui que gostou de saber mais sobre o livro. Temos aqui algumas pessoas pedindo oração, né? O Cid Batista falando aqui a respeito da família. Então, eu imagino que a gente talvez não tenha ficado assim, nenhuma dúvida, alguma pergunta. Bom, não sei se a Larissa... Fala, Larissa, tem alguma pergunta, alguma dúvida?
Eu tenho duas perguntas. Uma é para a Nath e uma para o Roberto. Primeiro, eu tenho que fazer uma coisa que eu prometi que eu ia fazer. Dar oi para o pessoal do meu PG, porque eu convidei todo mundo para assistir, porque a gente estava conversando sobre esse tema na sexta-feira. Então, oi, pessoal do PG, PG Brasília Rio. Então, é isso. Eu tenho uma pergunta. Se o senhor nasceu na igreja ou se o senhor foi convertido depois de um tempo, ou adolescente ou adulto já?
Minha família sempre foi adventista, meus avós, meu pai foi pastor, trabalhou a vida inteira, aposentado, é vivo até hoje, mas eu nasci sim na igreja, e acho que eu passei, desde criança, várias fases, assim, eu nunca deixei de estar na igreja, mas passei fases diferentes, acho que todos nós passamos fases diferentes, né? A fase de criança é uma fase que eu estava ali talvez por causa de meus pais, né, pela cultura familiar. A fase de adolescente foi uma fase de adolescente, início da juventude, uma fase que você quer ter certeza por que você está ali, por que você é adventista, por que você não é católico, por que você não é budista, por que você acredita em Deus. Então foi uma fase em que eu estudei muito outras doutrinas, pensei bastante sobre isso, e em algum momento resolvi abraçar a mesma fé dos meus pais, dos meus avós. Mas mesmo assim, quer dizer, eu acho que o momento em que eu acho que não tinha uma participação tão ativa assim como missionário na igreja mesmo, e aí, a partir de determinado momento, que eu contei aqui mais ou menos no começo, eu falei, olha, eu acho que eu tenho que dedicar todas as minhas aptidões também... devolver os meus talentos a Deus, né, é isso que eu... Mas foi uma última fase, então foram várias fases, apesar de eu ter nascido na igreja, sempre adventista, me batizei na igreja, acho que com 9, 10 anos de idade, e acho que eu passei por várias fases, e acho que vocês conheceram talvez a última fase, que é uma fase de tentar cumprir minha missão nesse mundo.
Muito bom. Nath, só para revisar, quem são os personagens que você foi falando, daí eu perdi a conta, assim, de quem eram. Só isso.
Personagens principais, né, que o livro aborda, Davi, Ana, Elias, Paulo, Daniel e os seus amigos, Elias, Moisés, esses são os principais. Tem outros também, né?
Sim.
Mas são esses.
Obrigada. Romeu, sorteio? Dessa vez eu não, nem vi o livro, o Romeu escondeu até de mim.
Sorteio, vamos lá para o nosso sorteio, então. Acontece, é assim mesmo. Um abraço aqui também para o pessoal que está acompanhando, né? A Ada aqui mandando uma feliz semana a todos. Elizabeth mandando a boa noite com as bênçãos do Senhor, Sandra Mendes mandando a boa noite, Renato Lessa, o amado da Larissa, também aqui do pequeno grupo, não sabia que o PG era Brasília Rio, né? Muito bom, excelente. Larissa, vamos olhar aqui então a nossa planilha, deixa eu só abrir aqui um pouquinho, e aí a gente vai selecionar aqui os números. A última vez que eu tinha visto aqui, era de 1 a 38, mas deixa eu só dar uma confirmada aqui, só um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu queria que a Natália, fala um pouquinho a respeito de como foi essa tarde aí que você leu o livro, conta pra gente aí da sua experiência. Você disse que pegou uma tarde, foi um sábado à tarde, sim, como é que foi ali esse momento para você?
Então, foi numa quinta-feira à tarde. Eu estudo pela manhã na faculdade, e aí eu terminei os estudos, almocei, e aí falei, hoje eu vou ler o livro. E aí peguei o livro, sentei para ler, acho que foram algumas horas, porque eu fui parando e meditando. Poderia ter sido mais rápido, mas demorou bastante, porque eu parei, meditei, refleti, peguei o meu caderninho, fui anotando aquilo que eu fui gostando. Eu gosto de ler os livros e ir riscando eles, sabe? Eu não consigo ler nenhum livro sem deixar uma marca que eu passei por ali. Então, eu risco bastante e tal, faço os negócios, porque depois, quando eu quero, eu volto e eu sei os pontos mais importantes, né, que eu gostei. Então, eu comecei a ler sem, assim, sem expectativas, porque eu gosto de ler bem aberto, então, sem expectativas. Eu fui gostando do livro, fui gostando, e quando eu vi, assim, foi uma leitura muito agradável, foi leve. Algo que eu gosto em um livro que eu admiro é ser leve, ler de uma maneira agradável, uma maneira que você vai passando, assim, quando você vê, já terminou, sabe? Não dá trabalho, não é uma leitura penosa. E aproveito aqui para já deixar as minhas sinceras... Esqueci a palavra, mas eu fico muito feliz, doutor Roberto, de saber que você está construindo um lindo legado. Porque quando nós escrevemos um livro, a gente deixa para o mundo uma parte da nossa história também. Porque nas palavras que você escreve, isso fala de você, fala da sua verdade. E é muito bacana construir esse legado através da literatura, porque isso vai passar de geração em geração.
Excelente, Natália. Obrigadão aí por essa experiência sua. Deu um ajuste aqui na planilha. Eu vou fazer um critério um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma contagem aqui dos nossos amigos que estão no chat. Então, eu vou pedir para Larissa me falar o número de 1 a 15, Larissa. Manda aí 1 a 15.
13. 13.
Beleza. 13. Vamos ver aqui então como é que vai ficar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada Kleine Mello. Muito bom. Dona Ada, nossa líder aí do Coral Jovem. Mais um aí, Larissa. Manda aí mais um número.
7.
Número 10. 10?
7.
Tô pro... 7, desculpa, é que eu tô ajustando aqui o som, isso. É, tá bom, deixa eu pegar aqui. Jéssica Rebeca, essa é boa de sorteio, hein? Ela ganhou a Bíblia aí do nosso programa do Culto Jovem e agora ganhou o livro. Então, Ada e a Jéssica, depois a gente entra em contato com vocês e entrega aí. Eu peguei um do chat e um da planilha para a gente poder ajustar aqui o nosso detalhe do nosso sorteio. Pessoal, acho que foi muito bom a gente falar a respeito desse livro. Fica aí o incentivo, a inspiração para que vocês possam ler, né?
Chegaram 3 perguntas aqui.
Fala, Larissa, manda aí.
A primeira pergunta é do José, lá de Salvador, melhor cidade do nosso Brasil. Qual a inspiração para a escrita desse livro?
Bom, José, obrigado aí pela pergunta. A inspiração foram os personagens da Bíblia mesmo. Não sei se é isso que você quer saber, o porquê que eu fui atrás de estudar isso para aprender. É porque eu, em determinado momento da vida, você sempre vai pensar em milagre, e seja precisando para você mesmo, para alguém. Então, foi para mim mesmo. Tudo que eu escrevi até hoje foi para o meu crescimento, e aí colocar isso em um livro é um modo de organizar melhor o meu próprio pensamento, meu próprio crescimento, e também, como eu falei, de compartilhar o mundo. Mas foi, a inspiração foi nos personagens bíblicos, mas foi para crescer. Foi para mim mesmo que eu escrevi primeiramente para mim, para crescer, e aí compartilhei com o resto das pessoas.
A Ana Zélia, aqui de Brasília, perguntou se os milagres ainda podem acontecer em nossa vida.
O primeiro capítulo desse livro, ele coloca você a seguinte dilema: ou você acredita, ou você pode não acreditar em milagres, você pode achar que tudo que você tem na vida é fruto do teu esforço, ou por acaso, por exemplo. Mas, se você acredita em Deus, o mais coerente, o mais lógico é acreditar que tudo que você é, que você nasceu por um milagre, que você está vivo ou viva por um milagre. E tudo que você tem na sua vida, sua família, sua formação, seu dinheiro, sua casa, sua comida, é um milagre. Então você tem essa opção. Ninguém vai poder dizer que você está errada, provar para você que você está errada. Você fala: olha, eu não acredito em Deus e eu não acredito em milagres. Agora, existe também uma opção, é uma escolha. de você escolher que tudo na vida, que você, tudo que você tem na vida é um milagre. E esse capítulo, o primeiro capítulo, é Davi. Davi é um cara que ele nasceu numa família humilde, foi pastor de ovelhas, depois foi soldado, comandante, rei, e o rei mais amado da história de uma nação. Até hoje, a bandeira desse estado tem uma estrela, chama-se Estrela de Davi. O cara cresceu na vida de um modo espantoso. E esse cara, ele podia achar que ele conseguiu isso por sua habilidade política, ou por ser um grande guerreiro, ou por ser carismático, mas ele optou por dizer: tudo que eu tenho na vida foi Deus que me deu. Essa foi a atitude por trás do milagre de Davi. E ele viveu coisas bem impossíveis, né? Pequeno venceu o gigante, um exército querendo matá-lo. Alguém já tentou matar você? Então, tentaram matar o Davi. E ele estava cercado por um exército. Não morreu, foi milagre. E ele achou que era milagre. Não achou que foi pela força dele. Então, é uma opção. A minha opção é achar que eu sou um milagre.
Muito obrigada. E a última pergunta é do Pedro Paulo, lá da Flórida. Ele perguntou: como agir em situações em que eu não tenho fé para acreditar?
Boa pergunta. Experimente, vive, mergulhe, abra o seu coração a Deus, mergulhe, mergulhe na Bíblia, na palavra de Deus. O capítulo em que a Natália mais gostou é a história de um homem que ele não tinha fé. Como você? Não sei se é o seu caso, mas você está perguntando de uma situação hipotética de uma pessoa que não acredita, não tem fé. E aí, ele, um dia aconteceu um problema na vida dele. A gente nem sabe o nome desse personagem bíblico. E o filho dele estava morrendo. E aí ele ouviu falar de Jesus, e Jesus... só que ele não acreditava em Jesus. Ele foi lá porque ele não tinha opção, não tinha remédio, não tinha injeção, não tinha médico, pronto-socorro, plano de saúde, nada disso. E aí, transplante, célula-tronco, não existia nada disso ainda. Então, Jesus estava passando, ou melhor, numa outra cidade, ele foi até lá, Jesus, e falou: pô, meu filho está morrendo, o senhor não vai fazer alguma coisa? E Jesus falou para ele: ok, vai para tua casa, seu filho vai estar tudo bem com ele. E aí, esse cara, naquele momento, ele tinha duas opções: ou acreditar naquela promessa, naquela palavra de Jesus, e aí ele ia ficar tranquilo, ia ficar... Jesus falou: ó, seu filho vai ficar bem. Se ele acreditasse de verdade, ele ia ficar tranquilo naquela hora. E ele podia também não acreditar. E aí, se ele não acreditasse, ele ia continuar preocupado. Bom, o que ele fez? A atitude dele foi confiar. Essa foi a atitude por trás do milagre. Ele acreditou e voltou para casa tranquilo. Ele chegou lá, o filho dele estava vivo. Só que ele já sabia, ele nem se surpreendeu. Porque no momento em que Jesus falou para ele, ele acreditou. Isso é ter fé. Ter fé não é você ver, você acreditar naquilo que você vê. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. É como a Natália bem falou, é tomar posse antecipada da bênção do descanso, da bênção escolhida por Deus, não da bênção que você escolheu, mas da bênção que Deus escolheu dar para a sua vida. Mergulhe nessas histórias, seja por esse livro, seja através da Bíblia, abra o seu coração a Deus, peça a Deus para aumentar a sua fé. É a sugestão que eu dou a você.
Obrigada. Tem um comentário aqui da Maria Vitória, lá de Petrópolis. Ela diz assim: hoje é muito difícil acreditar em milagres, pois tudo é muito manipulado, mas ouvir sobre esse livro me deu esperança. Então é muito bom saber que esse livro está mudando a vida das pessoas e que elas estão comentando aqui sobre isso. Então, Maria Vitória, compra o livro e lê, porque parece ser muito bom, e eu também vou comprar e vou ler.
Excelente, Larissa, muito bom. Alguns outros comentários aqui, eu vou colocar aqui para vocês. A Ada colocou: eu acredito em milagres de todos os tamanhos. É isso daí. Há vários milagres e nós precisamos realmente acreditar, né, Ada? E o comentário da Elizabeth Mello: meu senhor, eu sou o verdadeiro milagre em toda a minha vida e a do meu filho também. E ela colocou mais ainda: ó, os milagres na minha vida, se escrever, dá um belo livro. Muito bom. Quem sabe você não se anima, né, Elizabeth? Leia aí o livro do Dr. Roberto e aí depois, quem sabe, você possa escrever o seu próprio livro algum dia, né? Larissa, falando em livro, qual vai ser o livro do próximo domingo, dia 15, né? 15 de novembro.
15 de novembro.
Poxa, feriado no domingo. Fala pra gente aí do próximo.
Discipulado Radical com o nosso rapaz Davi. Davi vai falar sobre Discipulado Radical. Eu esqueci de quem é o livro, gente, desculpa.
Opa, ótimo. Beleza, então. Próximo domingo, episódio número 6, Discipulado Radical com o nosso jovem Davi. Lembro a vocês que esse programa fica disponível aqui no YouTube, a gente também coloca lá no Instagram, no nosso IGTV, e esse projeto originalmente é um podcast, né? A gente utiliza todo esse áudio para disponibilizar em todas as plataformas aí, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e vários outros. Vai estar lá disponível, disseminando ao máximo a palavra de Deus, tanto por meio do vídeo quanto do áudio e vários meios, né? Também com a interpretação para as Libras, para ficar acessível para os nossos amigos surdos. Pessoal, muito obrigado. Dr. Roberto, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Foi um prazer enorme. Agradecemos mesmo de coração. Com certeza foi muito enriquecedor para o nosso programa. Agradecemos também a Natália. Obrigado, Natália, pela sua participação, pela sua dedicação a compartilhar as informações do livro. Obrigado, Larissa, na coordenação aí com os nossos contatos na internet, na nossa escala aqui, na liderança aqui desse projeto. Obrigado, Fabiane, também a Lohane, todo o esforço aí também na interpretação de Libras, né, tornar o nosso programa acessível. E vamos agradecer agora aquele que é a razão de tudo isso existir, que é o nosso Deus, né? Natália, você pode orar para a gente poder finalizar, e aí agradecemos a Deus por mais um programa Valor Literal. Vamos orar, então?
Sim, vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ainda fala os nossos corações através da Tua Palavra, através da Bíblia. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de tomar posse das bênçãos que estão na Tua Palavra e de tornar real na nossa vida hoje, Deus, e experimentar uma experiência contigo de viver milagres. E nós só podemos ter essa experiência porque nós também precisamos fazer a nossa parte e ter atitudes para que as coisas aconteçam. Oramos nesse momento, Deus, agradecendo por esse programa, pedindo uma bênção especial pelo Dr. Roberto, que ele possa continuar espalhando a mensagem de Deus, a tua mensagem, através do legado dele, através dos livros, da voz, da palavra, de tudo, Deus. Oro para que o Senhor continue conosco e também abençoe a cada pessoa que está assistindo esse programa. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Valeu então, pessoal. Obrigadão. Semana que vem temos mais Valor Literal. Tchau, tchau.
Pessoal, obrigado. Até mais. Prazer estar com vocês.